presidenta Dilma anuncia que o governo vai reconhecer estado de emergência para o município que foi atingido pelo rompimento de duas barragens. A partir daí, será liberado o saque do FGTS para a população.
E a Força Nacional de Saúde, o Exército e técnicos da Defesa Civil Nacional estão mobilizados para atender e apoiar as vítimas.
Mais uma hidrelétrica está pronta para entrar em operação e aumentar a geração de energia no país.
E social, 90% dos empregadores já conseguiram imprimir o boleto para pagar o Simples Doméstico.
Sexta-feira, 6 de novembro de 2015.
Está no ar a sua voz.
A nossa voz.
A voz do Brasil.
Voz do Brasil.
Boa noite, aqui no estúdio da Voz do Brasil, eu, Luciano Seixas e Ellen Bernardes.
Olá, boa noite. Acompanhe a Voz do Brasil do Poder Executivo ao vivo em vídeo pela internet.
Acesse www.ebcserviços.com.br/A Voz do Brasil.
Voz do Brasil!
O município de Mariana, na região central de Minas Gerais, deve ter a situação de emergência reconhecida pelo governo federal.
Na tarde de quinta-feira, duas barragens cheias de rejeitos de mineração se romperam e cobriram de lama parte de um distrito da cidade.
Com o reconhecimento do estado de emergência, o município pode receber verbas federais para assistência às vítimas, além da liberação do saque do FGTS para a população. Nós vamos ao vivo conversar com o repórter Ricardo Carandina, que tem mais informações. Boa noite, Carandina.
Olá, Ellen. Boa noite a você. Boa noite, ouvintes. Uma equipe do governo federal se deslocou já nas primeiras horas da manhã desta sexta-feira para o local do acidente para conferir os estragos provocados pelo rompimento das barragens e também para acompanhar as ações de assistência às vítimas. O governo federal colocou à disposição batalhões militares, mobilizou o Centro Nacional de Gerenciamento de Riscos e Desastres e acionou a Força Nacional do SUS, o Sistema Único de Saúde, para apoiar ações de resgate, busca e salvamento. A presidenta Dilma Rousseff divulgou pelo Twitter uma mensagem de solidariedade às vítimas e informou que o governo federal vai reconhecer o estado de emergência em Mariana para permitir que as vítimas saquem o FGTS. A presidenta saudou ainda o espírito de solidariedade dos brasileiros que estão enviando doações para o município e disse que é necessário apurar com rigor as causas do acidente. O ministro da Integração Nacional, Gilberto Ock, que esteve hoje na região, detalhou as medidas adotadas para auxiliar as vítimas.
A nossa presença aqui com a Defesa Civil Nacional e o Exército é no sentido de apoiar as ações que já estão sendo desenvolvidas. A Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, Polícia Civil e a Defesa Civil do Estado de Minas Gerais já tomaram praticamente todas as providências, estão sendo atendidas as famílias atingidas.
Bem, o município de Mariana já decretou o estado de emergência e este é o primeiro passo para que o governo do estado de Minas e o governo federal reconheçam a situação. A Polícia Civil Mineira abriu inquérito para investigar as causas do rompimento das barragens. Ao vivo, Ricardo Carandina.
E para saber mais sobre o rompimento dessas barragens lá na região de Mariana, a gente conversa ao vivo aqui no estúdio da Voz do Brasil com o jornalista Eduardo Biagini. Boa noite, Eduardo. Já se sabe o que provocou o rompimento das barragens?
Boa noite, Luciano. Boa noite, Ellen. Boa noite a todos os ouvintes. Ainda é cedo para saber o que ocorreu para as duas barragens romperem na tarde de ontem. Hoje à tarde a gente conversou com Paulo Santana, que é geólogo do Departamento Nacional de Produção Mineral, órgão ligado ao Ministério de Minas e Energia. Ele explicou que quatro técnicos do departamento estão na região das barragens para fazer estudos e avaliar as causas do rompimento. O geólogo confirmou que sismógrafos, que são aqueles aparelhos que conseguem identificar movimentos no solo, tanto da USP, a Universidade de São Paulo, quanto da UNB, a Universidade de Brasília, registraram abalos sísmicos na região, mas ele deu um alerta.
Os sismógrafos da USP e também da UNB registraram sismos de até 2,7 na escala Richter. Esses sismos lá na região de Mariana, né? A cerca de 20 quilômetros de Mariana. Inclusive foi sentido pelos próprios funcionários da empresa mineradora lá. Agora não se sabe até que ponto esses sismos contribuíram para o rompimento da barragem, né?
O geógrafo também confirmou que abalos dessa intensidade são comuns na estrutura do planeta Terra. E hoje, durante uma entrevista coletiva, a empresa responsável pelas barragens confirmou que uma das represas passavam por obras para aumentar a capacidade no momento do rompimento.
E Eduardo, o que continha dentro dessas barragens?
Olha, Ellen, basicamente lama. A água e areia resultantes de resíduos da extração de minério de ferro, comum na região. A empresa afirma que o material não é tóxico e não apresenta nenhum elemento químico que provoque danos à saúde de quem teve contato com a lama. No entanto, quem foi resgatado na região passa por uma espécie de descontaminação para evitar possíveis danos causados pelo ferro presente na lama.
E como está a situação em relação a desabrigados, desaparecidos e mortos, Eduardo?
O Corpo de Bombeiros de Mariana confirmou uma morte até o momento, Luciano. São 13 pessoas desaparecidas e cerca de 500 desabrigadas. A maioria dessas pessoas que tiveram de sair das casas estão ficando alojadas no ginásio de esportes de Mariana. De lá, o chefe da Defesa Civil da cidade, Weber Estopa, explica como está sendo feito o trabalho de resgate e abrigo.
Nós já conseguimos apaziguar, né, bastante a situação. A maior parte das pessoas que estavam ilhadas e desabrigadas já foram trazidas para cá, né, com uma triagem aqui na arena. Da arena, algumas pessoas foram encaminhadas para os hotéis da cidade. As pessoas que se encontram ilhadas nos distritos do município de Mariana, o Corpo de Bombeiro, com as suas aeronaves, está sobrevoando, demarcando pontos, vendo qual a real situação, se é 5, se é 6 ilhados, trazendo essa informação, o que, que esses ilhados estão precisando, se eles irão vir para cá, ou se tem como eles permanecerem onde eles estão, se é alimento, se é kit de limpeza, se é remédio. E, consequentemente, o Corpo de Bombeiro, com as suas aeronaves, trazendo essas informações, é montado aí um kit e, posteriormente, enviado a essas pessoas.
E, Luciano, o chefe da Defesa Civil afirmou que o Corpo de Bombeiros ainda está sobrevoando a área onde tem pessoas ilhadas para fazer o resgate.
Obrigado, Eduardo Biagini, pela participação ao vivo aqui no estúdio. E a gente continua acompanhando a situação aqui na Voz do Brasil.
A usina hidrelétrica de Teles Pires, entre Mato Grosso e o Pará, está pronta para começar a funcionar.
O anúncio foi feito hoje pelo Ministério de Minas e Energia, depois de testes realizados nessa madrugada.
A primeira turbina já vai ser acionada e outras quatro começam a funcionar até o final do ano.
Uma das cinco turbinas da usina hidrelétrica de Teles Pires vai começar a fornecer energia nos próximos dias, assim que receber autorização da Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL. Localizada entre as cidades de Paranaíta, em Mato Grosso, e Jacareacanga, no Pará, o acionamento da primeira turbina vai acrescentar 364 megawatts na oferta de energia elétrica para todo o Brasil. A usina vai fornecer 1.820 megawatts já a partir de dezembro, quando todas as cinco turbinas estiverem funcionando. O secretário-executivo do Ministério de Minas e Energia, Luiz Eduardo Barata, explica como a usina de Teles Pires vai contribuir para o potencial energético do país.
Importante mencionar, né, que de janeiro, do início do ano até agora, essa primeira semana de novembro, nós tivemos um aumento da nossa capacidade instalada de 4.436 megawatts. E com esses 364 adicionais, nós atingimos então 4.800, que corresponde a 75% do que está programado para o ano de 2015. A bem da verdade, nós temos ainda mais quatro máquinas de Teles Pires esse ano, algumas máquinas de Geral, de Santo Antônio, o que fará então com que a capacidade instalada atinja o que está programado, né, que são os 6.400 megawatts.
O investimento para a construção da hidrelétrica de Teles Pires foi de R$3,9 bilhões. A área do reservatório tem 160 quilômetros quadrados. Para reduzir os impactos, o projeto conta com 44 programas ambientais e 19 programas indígenas. Reportagem, Rafael Gasparotto.
7:09 no horário brasileiro de verão.
90% dos empregadores já imprimiram o boleto para pagar o Simples Doméstico.
Segundo informações da Receita Federal, até às 5 da tarde desta sexta-feira, foram emitidos mais de 1 milhão e 44 mil documentos de arrecadação do E-Social.
O subsecretário de Fiscalização da Receita Federal, Lágaro Martins, afirma que o sistema já foi normalizado e que a maioria dos empregadores já emitiu a guia.
O E-Social entra justamente para garantir que daqui 30 anos, 40 anos, quando uma pessoa for buscar seus benefícios junto à Previdência, essas informações sejam garantidas e asseguradas dentro do E-Social. É um sistema gigantesco e foi implantado agora. Nós trabalhamos muito nessa semana junto com o CEP para tentar melhorar essa performance da emissão dos documentos. O problema foi resolvido e hoje, às 16 horas, quase todos os empregadores já conseguiram emitir a sua guia para pagamento dos tributos de forma consolidada.
Este foi o subsecretário da Receita Federal, Iágaro Martins. E o prazo para pagar foi prorrogado até o dia 30 deste mês. O repórter Leonardo Meira acompanhou um contribuinte que já imprimiu a guia e está pronto para pagar os direitos da sua empregada doméstica.
O designer paulistano Jorge Campos foi um dos empregadores que só conseguiu imprimir o documento de arrecadação do E-Social após muita insistência. Ele aprovou a prorrogação do prazo para o pagamento e acha que com a guia única, tudo ficou mais fácil.
Vai ficar mais fácil que agora com o E-Social, eu imprimo uma única guia, ele faz o recolhimento do FGTS, do INSS, de todas as demais obrigações. Eu faço o pagamento uma vez só, então vai facilitar a vida das pessoas.
O E-Social é um portal da internet que concentra as informações do empregador e dos empregados domésticos e permite emitir uma guia única para pagar todos os encargos desses trabalhadores. Para Alessandra Santos, que Jorge contratou há 5 anos para manter a casa em ordem, o E-Social é símbolo da conquista de direitos trabalhistas e previdenciários.
Conheço muitas meninas que trabalham como doméstica e que nem é registrada, nem tem esses direitos também. Acho legal essa lei. Em caso de acidente, a gente pode recorrer ao INSS, a gente tem esse direito também. E para aposentadoria também, né, futuramente.
O novo prazo para pagar o Simples Doméstico, referente a outubro, vale para todos os empregadores. Para isso, segundo a Receita Federal, quem conseguiu imprimir o documento antes da prorrogação deve emitir um novo boleto com o vencimento em 30 de novembro. Reportagem Leonardo Meira.
As Nações Unidas aprovaram uma resolução proposta pelo Brasil para o combate à corrupção.
Aqui no país, essa resolução reforça a aplicação da lei anticorrupção e da lei de improbidade administrativa, além de fortalecer condenações do Tribunal de Contas da União e a condução de processos administrativos contra agentes públicos acusados de corrupção.
Na prática, a resolução também abre caminho para que pedidos de cooperação internacional elaborados por instituições brasileiras na condução desses processos possam ser atendidos por outros países.
E além disso, a resolução também melhora as condições em que o Brasil pode ajuizar ações civis em tribunais estrangeiros, com o objetivo de recuperar recursos decorrentes da corrupção.
Brasil e Japão comemoram 120 anos de relações diplomáticas.
E como parte das celebrações, a presidenta Dilma recebeu hoje aqui em Brasília o príncipe e a princesa Akishino.
Os membros da família imperial japonesa conversaram com a presidenta e foram presenteados com as mascotes dos Jogos Olímpicos 2016. Eles também participaram de um almoço no Palácio do Itamaraty. O ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, valorizou a importância da comunidade japonesa na formação do Brasil e também o intercâmbio de pessoas entre os dois países.
Temos grande orgulho de abrigar no Brasil a maior comunidade japonesa no exterior e valorizamos o fato de que vive no Japão a terceira maior comunidade brasileira fora do Brasil.
O ministro brasileiro também reforçou as relações comerciais entre os países, em áreas como a ciência e tecnologia. Um exemplo dessa parceria foi o padrão de TV digital adotado no Brasil, que foi desenvolvido pelos japoneses. Mauro Vieira disse ainda que existem condições para aumentar as parcerias.
Em dezembro próximo, a presidenta Dilma Rousseff visitará o Japão e é seu firme propósito que a oportunidade abra novas avenidas nesta era que se renova de cooperação e parceria.
O príncipe Akishino agradeceu ao governo e ao povo brasileiro por receberem os imigrantes japoneses de braços abertos. Ele lembrou que cerca de 180 mil brasileiros estão vivendo no Japão e que esse intercâmbio tem contribuído para a evolução das relações. Reportagem Jackson II.
E além desse encontro oficial hoje aqui em Brasília, toda a comunidade brasileira presente aqui no Brasil também comemora os 120 anos de um tratado que iniciou essa parceria entre os dois países.
Uma relação de amizade que mostra ainda o intercâmbio entre os dois povos e os laços que os unem.
Kasato Maru, O nome do navio virou sinônimo de esperança para os quase 800 imigrantes japoneses que vieram tentar a vida no Brasil em 1908. Até o início da Segunda Guerra, a estimativa é que 200 mil pessoas fizeram a travessia. A viagem só foi possível porque os dois países assinaram o Tratado de Amizade, Comércio e Navegação em 5 de novembro de 1895, 120 anos atrás, como relata o presidente da Comissão de Administração do Museu Histórico da Imigração Japonesa no Brasil, Inácio Moriguchi.
Do lado do Brasil, era um período pós abolição da escravatura, portanto havia uma falta de mão de obra, principalmente no campo, e no Japão, por sua vez, havia um excesso de mão de obra devido à limitação do território, e aí houve então esse, vamos dizer assim, casamento de interesses que resultou nesse tratado.
O início da vida em um novo país foi cuidando da terra. Os japoneses foram principalmente para as lavouras de café e usavam instrumentos de trabalho com os quais não estavam familiarizados. Mas o tempo passou, as ferramentas foram ficando para trás e a educação fez com que, aos poucos, os japoneses começassem a ocupar melhores posições de trabalho. E o mesmo acontece hoje com os Dekasegs, descendentes dessas famílias que há mais ou menos 30 anos começaram a fazer o caminho inverso, indo trabalhar lá no Japão. O presidente do Centro de Informação e Apoio ao Trabalhador no Exterior, Masato Ninomiya, conta que aos poucos os Dekasegs vão criando raízes do outro lado do mundo.
Eles estão agora, aos poucos, se integrando na sociedade japonesa. Como aconteceu com os japoneses no Brasil. Muitos japoneses têm parentes aqui, tem muitas empresas japonesas aqui no Brasil. Então, essas pessoas são olhadas com muita simpatia.
A família Kita, que mora em São Paulo, tem todas as gerações. Kiatiro Kita destaca a alegria em celebrar os 120 anos do tratado que deu início à história de amizade entre os dois países.
É o início, né? Início de todo esse relacionamento, todo esse progresso, todo esse crescimento da comunidade nipo-brasileira que hoje nós temos aqui no Brasil. E também eu acho que entendo que os japoneses contribuíram muito pelo desenvolvimento do nosso país.
E o filho Rogério Massami Kita diz que pretende continuar a herança dessa história com o filho Ivan.
Principalmente a parte da culinária, tudo, ele adora, como sempre, né? Como sushiro, gohan, sashimi. Então isso está bem presente na nossa família, no nosso dia a dia.
Reportagem Leonardo Meira.
Sete e 18 no horário brasileiro de verão.
Bem, agora a gente volta com mais informações lá de Mariana e Minas Gerais, onde houve o rompimento de duas barragens. A gente tem informações agora há pouco lá do Palácio do Planalto com o repórter Eduardo Biagini. Boa noite, Eduardo.
Boa noite, Ellen. O Palácio do Planalto acabou de divulgar uma nota reforçando as ações do governo em Mariana. Equipes do Exército Brasileiro e da Defesa Nacional têm atuado em conjunto com a Polícia Militar, o Corpo de Bombeiros e a Defesa Civil do Estado no recebimento de mantimentos e roupas para os desabrigados atingidos pelo rompimento de duas barragens no distrito de Bento Rodrigues. Equipes da Caixa Econômica também estão na cidade para prestar todo atendimento à população, reforçando a preocupação do governo não só com a solidariedade, mas com a prestação de serviços neste momento de dor e dificuldade da população de Mariana. Ellen?
Obrigada, obrigada mais uma vez, Eduardo. A gente continua acompanhando todas as informações aqui na Voz do Brasil.
Conhecer de perto os instrumentos antigos utilizados por astrônomos e observar o céu por meio de um telescópio.
Essas são algumas das atividades realizadas no Rio de Janeiro pelo Museu de Astronomia e Ciências Afins. É a Semana da Astronomia, que termina no próximo domingo.
Curiosidade é o que move os visitantes do Museu de Astronomia e Ciências Afins no Rio de Janeiro, ainda mais durante a Semana de Astronomia, que este ano trabalha o tema da luz cósmica, que vem das estrelas e outros astros celestes. A coordenadora do evento e astrônoma do museu, Patrícia Spinelli, conta que a programação está repleta de atividades voltadas para o assunto.
Se o tempo colaborar, a gente vai ter observação do Sol e do céu também, mas além disso, a gente preparou palestras e oficinas exatamente para tentar entender um pouco como que a astronomia e os astrônomos se apoderam da luz que vem dos astros e fazem as suas medições e conseguem entender o universo.
Pedro Henrique Tavares, de 10 anos, veio com a escola saber mais sobre astronomia e entendeu tudo sobre os perigos da poluição luminosa.
Eu aprendi que as tartarugas, elas vão para o mar, quer dizer, vão para a areia, colocam os ovos, aí vão para o mar, seguem a luz da lua, aí vão para a luz da cidade, ou seja, elas erram o caminho e não conseguem alcançar os ovos delas depois.
O Museu de Astronomia e Ciências Afins é ligado ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. Foi criado há 30 anos para aproximar a população do conhecimento científico desenvolvido no Brasil. A Semana de Astronomia acontece todo ano e, como em outras atividades do museu, é aberta ao público e tem entrada gratuita. Reportagem Carolina Rocha.
Brasil 2016.
Seguem os preparativos para o revezamento da tocha olímpica, que vai passar por 300 cidades brasileiras antes da abertura dos Jogos Rio 2016.
E hoje foi a vez de São Luís, no Maranhão, reunir representantes dos governos federal, estadual e municipais para o planejamento das ações de segurança e divulgação dos Jogos.
Além da capital São Luís, as cidades maranhenses de Imperatriz e Barreirinhas foram selecionadas para receber a tocha.
Para a atleta olímpica Iziane Castro, da seleção feminina de basquete, a passagem da tocha olímpica pelo Maranhão vai ser uma oportunidade de mostrar ao mundo as belezas e a cultura do estado.
Com certeza vamos fazer uma grande festa no nosso estado, mostrando toda a cultura e toda a alegria do povo maranhense, em especial representando no momento de passagem dessa tocha. E o que é o principal, né? Trazendo para as pessoas o espírito esportivo durante essa passagem. É um portal, né, para o turismo e nosso estado, com grandes belezas naturais, né, culturais, gastronômicas, com certeza tem essa oportunidade aberta com a passagem da tocha e tudo o que ela representa.
E mais 15 atletas foram selecionados pelo Ministério do Esporte para receber a Bolsa Pódio, com valores que variam de 5 a 15 mil reais durante 12 meses.
São atletas olímpicos de modalidades como esgrima, boxe, ginástica artística e saltos ornamentais, que se juntam a outros 242 que já recebem o benefício.
A Bolsa Pódio é uma categoria do programa Bolsa Atleta e tem a finalidade de apoiar esportistas com chance de disputar medalhas olímpicas e paralímpicas.
O ministro do Trabalho e Previdência Social, Miguel Rosseto, disse hoje que a condenação dos acusados da chacina de Unaí é simbólica. Demonstra que o país não aceita a impunidade e repudia qualquer tipo de ameaça física ou verbal aos auditores fiscais do trabalho.
Miguel Rosseto prestou solidariedade aos familiares dos três auditores fiscais assassinados enquanto realizavam fiscalização para o combate ao trabalho escravo.
O ex-prefeito da cidade de Unaí, em Minas Gerais, Antério Mânica, foi condenado a 100 anos de prisão, 12 anos depois do crime. Na semana passada, o fazendeiro Norberto Mânica também foi condenado a 100 anos pelo mando da chacina.
Você ouviu hoje na Voz do Brasil.
Presidenta Dilma anuncia que o governo vai reconhecer estado de emergência para o município que foi atingido pelo rompimento de duas barragens. A partir daí, será liberado o saque do FGTS para a população.
E a Força Nacional de Saúde, o Exército e técnicos da Defesa Civil Nacional estão mobilizados para atender e apoiar as vítimas.
Mais uma hidrelétrica está pronta para entrar em operação e aumentar a geração de energia elétrica no país.
E social, 90% dos empregadores já conseguiram imprimir boleto para pagar o Simples Doméstico.
Este foi o noticiário do Poder Executivo, uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República.
Produção EBC Serviços.
Siga a Voz do Brasil no Twitter, twitter.com/avozdobrasil.
Quer saber mais sobre os serviços e informações do governo federal? Acesse www.brasil.gov.br. Boa noite.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite, bom fim de semana e até segunda.
Voz do Brasil.